Então, tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano com os destaques. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite. Biblioteca do Tomar necessita de intervenções urgentes. Chega a chuva e os problemas aumentam. O município vai cortar duas árvores na zona do mercado, pelo que o trânsito estará condicionado em parte da Ponte Nova. Dois homens tentaram assaltar posto da BP de Alpiarça. Um fugiu, o outro foi apanhado pela GNR. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Vila Nova da Barquinha. Fernando Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS esta quarta-feira, entre as 22 e as 24, para abordar os assuntos que marcam o concelho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 60 km/h no litoral, até ao meio da manhã e nas terras altas até ao meio da tarde. Pequena subida da temperatura mínima, em especial nas regiões centro e sul. Previstos estão então 12 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 18 para Coimbra, 19 para o Porto e Tomar, 20 para Leiria, Santarém, Évora e Faro e 21 para Lisboa.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Câmara Municipal de Tomar irá proceder ao abate de duas árvores que estão na zona do mercado. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, esta intervenção é justificada por colocar em causa a segurança no local. Uma das árvores é um eucalipto situado na margem do rio e cuja inclinação é já bem visível a olho nu. Do outro lado da avenida, à entrada da Ponte Nova, encontra-se a outra árvore, um chopo, que apresenta sinais nítidos de podridão, bem como queda frequente de ramagem. Neste caso, as raízes estão também a provocar problemas no pavimento, tornando-o inseguro numa zona muito utilizada por pessoas. A intervenção dos serviços do município está prevista para a próxima quinta-feira, dia 5, a partir das 7 horas da manhã. Por esse motivo, o trânsito estará condicionado na Ponte Nova, sentido descendente, durante, precisamente, a manhã desta quinta-feira.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Uma senhora ficou ferida na sequência do despiste e capotamento do automóvel que conduzia. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, na Estrada Nacional 358, um pouco depois do desvio para o Parque de Campismo, já na freguesia de Martinchel, concelho de Abrantes. Por aquilo que a ERTS apurou no local, a condutora terá travado antes de se aproximar de uma curva e, face ao estado do piso, molhado devido à chuva que tem caído, o veículo fugiu do controlo e chegou mesmo a capotar. A vítima, que foi transportada para o hospital de Abrantes, ainda teve que ser desencarcerada, mas estava consciente, ainda que se queixasse de dores na zona cervical. Uma das vias teve cortada a circulação automóvel até que se procedesse à retirada da vítima. Refira-se que foram os bombeiros de Tomar que estiveram no local a prestar os primeiros cuidados à acidentada.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Com a chegada do tempo chuvoso, ficam mais expostos os problemas afetos à estrutura da Biblioteca António Cartacho da Fonseca de Tomar. Há até setores daquela estrutura em que é necessário colocar baldes para evitar que a água se espalhe pelo chão. Hugo Cristóvão, um vereador responsável pela biblioteca, admitiu isto mesmo em entrevista à ERTS, lamentando que durante 18 meses de existência não tenha sido efetuada uma manutenção de acordo com o desejado. Por isso, sublinhou, o objetivo passa, em 2016, por promover algumas intervenções consideradas mesmo como urgentes.
O edifício, de facto, tem problemas significativos. Como disse, assinala-se agora, portanto, os 18 anos da inauguração, ou seja, é um bocadinho mais antigo que isso, pelo menos mais um ano ou dois, e a verdade é que ao longo destes 18, 20 anos não teve, se calhar, enfim, de certeza, a manutenção de vida. Há também algumas questões de raiz, portanto, têm a ver com os materiais utilizados na construção, por exemplo, na canalização, que hoje estão já um pouco, desatualizados e que precisam realmente de uma intervenção, mas depois há coisas mais visíveis, como a pintura, por exemplo, precisa realmente de uma pintura, e uma série de outras pequenas, que não são assim tão pequenas obras, portanto, nomeadamente nas coberturas, por exemplo, e é algo que esperamos conseguir vir a fazer ao longo de 2016, não, mesmo que não seja possível fazer tudo, mas pelo menos começar a fazer alguma intervenção de fundo na biblioteca, que de facto precisa muito. Por exemplo, nestes dias de chuva há sempre alguns locais da biblioteca que sofrem, portanto, dessas infiltrações. Às vezes temos mesmo que recorrer a um balde ou outro, e portanto temos realmente aqui alguns problemas e queremos realmente tentar que 2016, ou seja, este ano de aniversário, que começa no dia 15 de novembro, seja também um ano de intervenção ao nível físico, porque de facto o edifício precisa e merece.
A Guarda Nacional Republicana de Alpiarça deteve um homem com 30 anos por tentativa de furto no estabelecimento de combustíveis na vila alpiarcense. Os militares surpreenderam um indivíduo, residente em Almeirim, em flagrante delito. Convém sublinhar que os efetivos da GNR tinham detectado dois homens munidos com pé de cabra e chave de fendas a tentar arrombar a porta do escritório do posto de combustível da BP. Por ocasião da abordagem, um dos indivíduos conseguiu a fuga apiada para a parte incerta, sendo que o outro foi detido. Durante a revista de segurança foi apreendida uma arma branca. Os indivíduos já estão referenciados por outros furtos e já foram detidos no dia 22 de outubro em Alpiarça por furto num quiosque em Abrantes. E no último sábado, militares do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de Abrantes, no âmbito de uma operação de combate ao consumo tráfico de droga, apreenderam 192 doses individuais de haxixe a 15 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 17 e 44 anos. Seis dos visados foram detidos e notificados para comparecer na instância local de Abrantes, da Comarca Judicial de Santarém, para primeiro interrogatório judicial, enquanto aos outros 9 foram elaborados autos de contraordenação por posse de droga.
Rádio Hertz, informação.
Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara Municipal de Alcanena, esteve na Hertz para abordar aquela que tem sido a atualidade do Conselho Capital da PEL. Em ano marcado pela celebração do centenário, a autarca deu conta, desta forma, da enorme relevância que fica associada a 2015, nomeadamente pela dinâmica cultural, sublinhou.
O ano que está a decorrer é também um ano de enorme relevância para o Conselho, não apenas pela dinâmica cultural, porque é um facto que em 8 de maio de 2015 encerramos as comemorações do centenário do Conselho, que iniciaram em 8 de maio de 2014. Tivemos um ano intenso de atividades de toda a ordem, porque assumimos a importância de afirmar o Conselho em todas as suas áreas de intervenção para que as comemorações do centenário ficassem interiorizadas por todos, assim como ficaram, que decorreram efetivamente com grande dignidade. Esse compromisso foi também assumido. 2015 é também por outra área de enorme relevância para o Conselho, será um ano recordado do ponto de vista histórico e ambiental. Isto tem a ver com o facto de o Conselho de Alcanena ter sido sempre um Conselho muito associado a problemas ambientais, a problemas associados com a poluição, com a poluição do ar, com a poluição de recursos hídricos, com a poluição do solo. E era de há muitos anos aspirado este projeto, que é a requalificação de toda a rede de coletores.
Faleceu na manhã desta terça-feira José dos Santos, primeiro presidente democraticamente eleito da Câmara Municipal de Abrantes. José dos Santos nasceu a 24 de março de 1928 em São Vicente, Abrantes. Engenheiro técnico de profissão, para além da sua participação na Comissão Administrativa do Município, primeiro enquanto vogal e depois como vice-presidente e presidente da Comissão, foi o primeiro presidente democraticamente eleito da Câmara Abrantina nas eleições realizadas em 12 de dezembro de 1976. Exerceu as funções durante 4 mandatos até ao dia 3 de janeiro de 1990. Numa nota enviada para a ERTS, a Câmara de Abrantes refere que José dos Santos irá permanecer na história como cidadão de referência no concelho na segunda metade do século XX, enquanto autarca, deixando um legado de enorme convicção e determinação ao serviço da sua população, conhecido por toda a comunidade, mas também enquanto industrial, na qualidade de professor da Escola Industrial e Comercial de Abrantes e no papel que desempenhou nas causas sociais, nomeadamente no Centro de Recuperação e Integração de Abrantes. A Câmara Abrantina irá decretar luto municipal durante 3 dias. O corpo será velado na Capela de Santana. As exéquias religiosas realizam-se nesta quarta-feira, pelas 11 horas, na Igreja de São Vicente, seguido do funeral para o cemitério do Cabacinho.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Voltamos a Tomar para lhe dizer que o município candidatou o seu orçamento participativo ao Prémio de Boas Práticas de Participação. Trata-se de uma iniciativa da Rede de Autarquias Participativas, financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, enquanto entidade gestora do programa Cidadania Ativa, com o apoio da Noruega, Islândia e Liechtenstein. Este prémio, de caráter anual, visa constituir um incentivo à implementação, disseminação e valorização de práticas inovadoras de democracia participativa, reconhecendo e valorizando instrumentos que apelem ao envolvimento dos cidadãos em toda a esfera da vida pública. O orçamento participativo foi lançado pelo município de Tomar em 2014, tendo recebido logo na primeira edição 141 propostas, que foram votadas por 6.834 eleitores, quase 14% do universo de eleitores do concelho. O vencedor, recorde-se, foi a ciclovia entre o Prado e a Arrascada, que se encontra em fase de adjudicação para dar início à obra, que se espera estar concluída no primeiro trimestre de 2016. A segunda edição do Orçamento Participativo está em curso neste momento, estando prevista para breve a fase de votação, que irá decorrer presencialmente nas juntas de freguesia ou então através da internet.
Rádio ERTS, informação.
Centramos agora atenções no futebol para lhe dizer que o jogo entre União do Tomar e Fátima continua envolto em polémica. O Fátima venceu no Estádio Municipal de Tomar por 3-0, a jogo a contar para a 8ª jornada da 1ª Divisão Distrital, mas as queixas do emblema nabantino ao trabalho do árbitro ainda têm eco. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, sublinhou isso mesmo, ainda que admita esteja conformado com aquele que foi o resultado final.
Conformado tem de estar, perante o resultado 3-0, agora não fiquei satisfeito da maneira como o jogo decorreu, porque efetivamente o resultado deveria ter sido outro. Não está em causa a justiça do resultado, não está em causa o valor do adversário, que sabíamos de à partida da maneira como o jogo era, a dificuldade que íamos ter com o adversário, que é claramente a melhor equipa do campeonato, apanhando a União de Mar numa altura que efetivamente não está nem perto nem longe dentro daquilo que era esperado para esta altura em termos de opções, mas há que a minha primeira palavra é especialmente para os jogadores do União de Mar, que foram magníficos, fizeram um jogo perante todas as adversidades, perante um adversário complicado, perante uma semana de trabalho muito complicada, com lesões, com jogadores no limite das suas possibilidades em termos físicos. E portanto, apresentarmos contra uma equipa que é candidata, que uma equipa de outra galáxia, como costumamos dizer, com outros números, com outros valores, e que apresenta em Tomar, com o objetivo, claro, de ganhar o campeonato, nós sentíamos algumas dificuldades. Os jogadores tiveram uma primeira parte exemplar e que só não foi melhor porque efetivamente não nos deixaram. E essa é a grande mágoa que eu tenho perante um adversário que não está em causa o valor, nem está em causa a maneira como eles não têm culpa das nossas limitações, mas efetivamente fomos um pouco impedidos de fazer ainda melhor do que aquilo que estávamos a fazer. E efetivamente foi um jogo em que eu tenho que dar os parabéns à minha equipa e dei-lhes no fim do jogo, fizeram uma primeira parte magnífica, uma segunda parte com muita dificuldade devido à expulsão, mas efetivamente nunca baixaram os braços e deixaram efetivamente as pessoas que estavam no campo revoltadas, e só quem foi ao estádio efetivamente sabe aquilo que se passou e percebe as palavras que eu estou a dizer, porque efetivamente viram que não houve a superioridade que se esperava, houve efetivamente uma equipa que tem qualidade, mas que neste jogo, e eu tinha pedido aos meus jogadores na palestra, tinha-lhe dito, nós temos que admitir que eles são melhores, mas hoje não podem ser melhores, e não estavam a ser, estávamos a ser claramente superiores.
Continuamos no desporto, agora falamos de hóquei em patins. O Sporting de Tomar venceu em Sesimbra. É jogo a contar para a quinta jornada, 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, e manteve-se na primeira posição, a par do Biblioteca, ambos com 12 pontos. Ainda nesta ronda, menos sorte para os Tigres de Almeirim, a outra representação do distrito, que perderam em casa diante do Hóquei Clube de Sintra por 1-3. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, em declarações à Hertz, disse que o triunfo da sua equipa foi inteiramente merecido, mesmo depois de ter visto o Sesimbra ter dado a volta ao marcador, já em plena segunda parte.
Fomos nós que procurámos mais ganhar o jogo. Começámos mais uma vez bem. Marcámos um gol aos 16 ou 17 segundos. Depois continuamos com um casal ofensivo. Vem ao de cima um dos nossos problemas, que é a finalização, nomeadamente os jogos fora. E depois, quando não se marca, continuamos ainda a fruto de alguma maturidade de alguns jogadores, os níveis de ansiedade aumentam e depois acabamos por sofrer o revés. Eles depois deram a volta ao marcador no início da segunda parte, mas nós trabalhámos o suficiente para ganhar. Não digo que a sorte não nos acompanhou, mas também fizemos por isso. Depois surgiu a parte do jogo em que fizemos os cartões e as inferioridades numéricas e acabamos por ter alguma sorte e com alguma crença e alguma vontade dos atletas que ficaram dentro do campo em querer ganhar o jogo. Sem isso não tínhamos conseguido ganhar o jogo. Arrisco-me a dizer que se não fosse a confusão de inferioridade numérica, tínhamos de jogar com 2, tínhamos de jogar com 3, e provavelmente não tínhamos ganho o jogo. Mas é um sentimento que eu tenho.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Verde, em mais uma nota do dia, vou-vos lembrar um pouco de história. A história é uma ciência, mas mais que isso, é a base que está na gênese de todas as civilizações, inclusive, e na base de toda a civilização europeia e a democracia europeia. Hoje, quando vemos a crise humanitária dos refugiados, somos obrigados a olhar para a história. Em primeiro lugar, como tudo começou. A Cimeira das Lajes, da qual um dos principais protagonistas já pediu desculpa, não foi um dos inícios? A guerra do Iraque, sem sentido. Tarde demais as desculpas de Tony Blair. Mas, contudo, onde está o arrependimento dos outros protagonistas principais da Cimeira das Lajes? A história também nos ensina que aquela que era para ser a Primavera Árabe acabou por ser um falhanço total. A democracia, certamente, é o melhor caminho para a humanidade. Mas muitas vezes não podemos nem devemos implementar modelos que não estejam claramente ao serviço das populações e sejam apenas cópias mudas ocidentais em países que não têm essa cultura. Também, olhando para a história, vemos que alguns países estão a mudar a sua própria história. A história ensina-nos que a Hungria, que hoje de uma forma feroz persegue os refugiados, foi um país deles. Não entremos para aquele que foi o pré-Primeira Guerra Mundial, ainda em tempo do Império Austro-Húngaro, nem a Segunda Guerra Mundial. Mas já mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, desde a crise de 1956 gerou a segunda maior crise de refugiados no século XX na Europa. Os refugiados que no final da década de 1980 fugiram da RDA e cruzavam a Hungria para passar para a Áustria também não podem ser esquecidos. Negar a história é o que o governo da direita húngara faz diariamente. Não devemos esquecer a história e devemos compreender que todos somos humanos. Humanidade e igualdade é o que se pede. Todos temos o direito e somos dignos. Este é o desafio. É o desafio da Europa, é o desafio do país, é o desafio de todos nós. Todos devemos estar preparados para ele. Até daqui a 15 dias.
Rádio Hertz. Informação.
E assim fechamos esta edição. Fico bem, fico com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.